Esse programa é um oferecimento.
Stands, the uncommon thread.
Olá, eu sou o Ricardo dos Santos. Esse é o quinto episódio do Smart City Brasil. E nesse quinto episódio conversamos com o Luiz Felipe Marques. Ele é diretor de comunicação e marketing da Yellow, sobre como empreender em mobilidade. E ele explicou um pouquinho como funciona o serviço.
Todo interesse nosso atuar em mais áreas de São Paulo. A Yellow tem uma ideia dessa marca, um propósito de ser muito acessível. Não adianta a gente oferecer um serviço que não é legal para o usuário só para dizer que ele está na cidade grande. A gente é sim o meio de transporte que pode ser comparado ao ônibus, ao táxi, ao carro particular, ao carro transportativo, e ao mesmo tempo a gente se entende como um meio complementar a todos eles.
Eu queria mandar um abraço para o Renan, do podcast Ei Fala Direito, para Ira Croft, do podcast Ponto G, também para os amigos do podcast, o Rafael, a doutora Ludmilla, o Martim e o Avner. Ah, queria mandar um abração para o Fabiano, lá da Instance, ele que trabalha com aquelas meias muito legais, que tem collabs com David Bowie, Misfits, Scooby-Doo, Star Wars, Marvel, Johnny Cash. Aliás, o Johnny Cash, eu até falo quem os ouvintes aqui do podcast, quem trombar com ele ali, no, seja no Shopping Genópolis, na Vila Lobo, Center 3, Pátio Paulista, Eldorado, Morumbi, Anália Franco, todos esses shoppings têm lá os stands, e pede para ele contar a história do pede para ele contar a história das meias do Johnny Cash e a relação de quando que ele usa em jogo. A história da meia e o jogo, a meia do Johnny Cash. Bom, vamos pro episódio.
Smart City Brasil.
Eu estou aqui com o Luiz Felipe Marques, diretor de comunicação da Yellow. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo e gostaria que você se apresentasse e explicasse para quem não conhece como funciona o serviço da Yellow.
Obrigado pelo convite. Bom, como você falou, eu cuido da parte de comunicação e de marketing aqui da Yellow. A Yellow é uma startup brasileira que acabou de lançar sua operação de bicicletas e patinetes compartilhados. O que a gente faz na prática é tentar oferecer para as pessoas, né, principalmente aqui em São Paulo, daqui a pouquinho a gente vem mais lugares do Brasil, uma alternativa de trânsito, uma alternativa fácil de mobilidade para que as pessoas não precisem pegar o trânsito que elas enfrentam todos os dias. Então, com as bicicletas e patinetes elétricos, o que a gente quer é que as pessoas tenham uma alternativa para fazerem seus deslocamentos durante o dia e chegarem de um jeito mais rápido, mais fácil, mais econômico e também mais sustentável aos seus destinos, né? Seja um trabalho, seja para ir para a faculdade, seja para ir para um restaurante. Então, é justamente na ideia de que as pessoas possam fazer os seus trajetos urbanos de um jeito melhor. Tá? A gente começou a operação faz 2 meses, praticamente, e a gente já vem percebendo que a cidade realmente precisava de um modelo como esse, e a cidade vem recebendo muito bem, os paulistanos vem recebendo muito bem o serviço da Yellow.
Agora eu queria que você me dissesse o seguinte, se a Yellow tem esse propósito, né, de ser uma opção de transporte, que como você disse, no, tanto quanto o ônibus ou o táxi, e que você explicasse um pouquinho essa redefinição da área de atuação aqui em São Paulo, algo que foi uma decisão recente de vocês.
Bom, a Yellow tem todo o interesse. A gente entende que uma cidade como São Paulo, ela não possui apenas uma saída para a mobilidade, para que se melhore os deslocamentos para a cidade, tá? Então, quando você pega um ônibus, talvez seja o transporte ideal para alguns tipos de deslocamento. Um táxi para outros, um carro por aplicativo para outro, um carro próprio. Bom, tem uma série de modais, uma série de jeitos de você chegar no garoto para outro. O que a gente espera é que a bicicleta e os nossos patinetes, eles sejam uma das alternativas. Quanto mais alternativas as pessoas tiverem, melhor. Então, eu acho que, para responder a tua pergunta, a gente funciona dos dois jeitos. A gente é sim o meio de transporte que pode ser comparado ao ônibus, ao táxi, ao carro particular, ao carro transportativo, e, ao mesmo tempo, a gente se entende como um meio complementar a todos eles, né? Então, para alguns deslocamentos, o ônibus pode ser melhor. Para outros, a bicicleta compartilhada é melhor. E o mais importante ainda é que, não necessariamente, você precisa fazer todo o seu deslocamento com um só modal, né? Você pode, por exemplo, sair da sua casa, pegar uma bicicleta e ir até o metrô. Ou o contrário, você desce do metrô, desce de estação de trem, de ônibus, e para chegar até o seu trabalho, até a sua faculdade, você pega uma bicicleta para fazer esse último trecho. Então é muito nisso que a gente acredita. Isso é uma alternativa, isso é uma alternativa complementar a todas as opções que as pessoas já têm no transporte, tá? Sobre a área de atuação, na verdade, não foi uma decisão recente, né? Desde que a gente lançou a Yellow, a gente fala que existe uma área de atuação onde a Yellow, principalmente as bicicletas, né, nesse momento, funcionam, tá? O que aconteceu foi que, no começo da operação, a gente optou por deixar essa zona aberta. Ou seja, ela já existia, mas as pessoas conseguiam levar os bikes para outros cantos da cidade. O que acontece é que a gente sabe que existe um número limitado de bicicletas nossas em São Paulo. Uma cidade como São Paulo precisa de algo em torno de 100 a 120 mil bicicletas para a cidade inteira se abastecer. A gente não consegue oferecer esse número de um dia para o outro. Sendo assim, a gente precisa começar aos pouquinhos. Como que a gente começa aos pouquinhos? É com essa área de atuação onde a gente consegue concentrar um número interessante de bicicletas. Imagina que esse sistema, cara, só funciona se as pessoas têm a disponibilidade legal de bicicleta. Ou seja, ela desce do seu prédio, desce do seu escritório e encontra uma bicicleta por perto. Está fazendo uma bicicleta por perto, essa bicicleta precisa estar com a manutenção feita, precisa estar redondinha, tudo certinho para o usuário conseguir utilizar da melhor forma possível. E a gente não consegue, normalmente, fazer isso de uma vez só na cidade toda. Então a gente, até a boa notícia que a gente tem é, no começo da operação, quando a gente lançou e falou, olha, a gente vai trabalhar em tal área de São Paulo, dessa área que a gente tinha anunciado para hoje, a gente cresceu essa área mais de 50%. Justamente porque esse comecinho da operação, essas primeiras semanas, quando as bicicletas ficaram, elas foram, né, andando pela cidade toda, a gente conseguiu descobrir mais áreas que poderiam ter uma demanda alta para as bicicletas, que a gente ainda conseguiria oferecer um sistema legal de manutenção, e principalmente, né, de organização para a cidade, e que isso conseguiria fazer em menos tempo do que a gente estava imaginando. Então foi nesse sentido que a gente falou, olha, tomamos os aprendizados dessas primeiras semanas e agora a gente vai ter que fazer valer o que a gente tinha anunciado no começo, que é uma área de atuação bem limitada. Imagina que uma cidade como São Paulo, com 3 mil bicicletas, viu, as 3 mil bicicletas que é mais longe que a gente anunciou, os últimos anos que a gente anunciou, fica insuficiente, né? Então não adianta a gente ter um número desse de bicicletas numa cidade inteira. Todo mundo vai estar sem bicicleta uma hora, certo? Não tem uma área muito grande para ser cuidada. Quando a gente consegue limitar um pouquinho essa atuação e crescer aos poucos, para o usuário a gente não tem dúvida que é a melhor situação possível, porque ele vai descer para dentro e vai ter uma bike por perto. E isso também que vai permitir a gente, aos pouquinhos, ir expandindo as áreas. Não adianta a gente oferecer um serviço que não é legal para o usuário e a gente, só para dizer que ele está na cidade inteira. Então a gente precisa poder ter um jeito consciente e com bastante responsabilidade. Em breve a gente já tem mais áreas de São Paulo.
Entendi. Já que você tocou no ponto de responsabilidade, aí conecta bem com a minha próxima pergunta. Se a Yellow tem ou pretende ter alguma campanha de orientação de uso das bicicletas, porque é sabido que a população desconhece o Código de Trânsito Brasileiro no que diz respeito a usar a bicicleta, seja numa ciclovia, seja ali nas vias mesmo, às vezes a gente vê o pessoal vindo na contramão, e se a Yellow tem um ou pretende ter um foco nesse sentido da melhor orientação do uso do serviço.
Sim, uma das principais frentes de atuação da Yellow, quando a gente fala de comunicação, conteúdos, é exatamente isso de educação. Educação tanto para o usuário entender como é que funciona o nosso sistema, como ele instalou a bike, como ele usa, como ele paga, onde ele estaciona, mas também para a bike em geral. Como você falou, ainda existe um desconhecimento muito grande das pessoas quanto ao hábito diário da bike, né? Então a gente precisa, assim, dar algumas orientações tão básicas quanto, olha, uma bike não pode entrar na contramão, pode andar na contramão. Olha, você não pode andar como atleta na calçada, ela tem que estar desmontada. Então, tudo isso a gente vai explicando, a gente já tem feito um esforço de comunicação grande nesse sentido, e aos pouquinhos, acho que os usuários vão entendendo e a gente, claro, vai intensificando o diálogo. Uma coisa importante também nisso é, tudo isso, claro, a gente entende que a revolução que a gente está propondo, ela é muito rápida, como eu te falei, a gente está praticamente 2 meses de operação e já parece que faz muito mais tempo, né? A cidade está se acostumando, se habituando muito rapidamente a as bikes. Mas a mesma coisa acontece com os ciclistas na cidade. Imagina que muita gente que a gente está impactando, está começando a usar bicicleta pela cidade e nunca usou. Então, por isso também é legal que vira um... A gente acredita que assim, aos pouquinhos, as pessoas vão entendendo melhor como funciona, como a bike se encaixa na vida dela, como ela pode fazer melhor do que consigo. Então, isso, claro, é um trabalho de educação, de hábito, e isso não adianta. Isso é um pouquinho de tempo, mas a gente está disposto a enfrentar essa batalha para fazer os usuários entenderem cada vez mais e usarem cada vez melhor o sistema para a gente conseguir ser outro para eles e para a cidade.
Eu li uma reportagem da Folha onde citava que vocês estão, pelo menos tinha iniciado uma negociação com a Prefeitura de São Paulo para que o serviço fosse pago com bilhete único. Uma vez viabilizado, né, se concretizada essa negociação, acaba expandindo para o serviço assim, para um número literalmente de milhões de pessoas. Aí eu queria saber, assim, primeiramente o plano da Yellow para a expansão, e dentro desse plano de expansão, se vocês se baseiam nos dados coletados das bicicletas para decidir as áreas a serem cobertas aqui na cidade, entendeu?
Sim. Olha, como eu te falei, é todo interesse nosso atuar em mais áreas de São Paulo. A Yellow tem uma visão, né? Uma ideia dessa marca, um propósito de ser muito acessível. Você vê pelo nosso preço, né? As bicicletas custam R$1 a cada 15 minutos. Isso é muito acessível. Isso é para chegar em muita gente, né? É justamente para ser uma alternativa viável de um transporte público melhor, de um transporte urbano melhor, tá? Então a gente quer chegar, sim, em cada vez mais pessoas. Como você falou, tem uma questão geográfica nisso, então aos pouquinhos a gente vai expandindo para a cidade. E outra questão é que também tem a ver com o pagamento, tá? Então, é de todo interesse da Yellow que o pagamento seja o mais simplificado e mais acessível possível, né? E aí tem dois pontos. Quando a gente começou o trabalho, a gente tinha todo interesse, a gente anunciou, né, todo interesse em criar uma integração com o bilhete único. E a gente ainda está trabalhando nisso. Mas você deve imaginar, isso é muito trabalhoso, porque não depende só de sistemas da Yellow, mas de sistemas dos bancos, da prefeitura e tudo mais.
Está
em desenvolvimento e logo a gente deve trazer novidades. A boa notícia é que aí o que dependia 100% da Yellow, né, um esforço que a gente quis encampar aqui dentro e que já deu resultado, a gente acabou de divulgar que estamos aceitando pagamento em dinheiro. Então não é só em cartão que as pessoas podem comprar créditos na Yellow, a pessoa também pode comprar com dinheiro. E isso a gente fez com pontos físicos de venda, espalhados por uma parte da cidade, onde a pessoa vai comprar os seus 5, 10 reais e o comerciante parceiro da Yellow, ele passa os créditos de Yellow para a pessoa. Então a gente já, assim, como eu te falei, né, se todo o nosso objetivo era ser acessível, eu acho que é mais um passinho que a gente deu nesse sentido, conseguindo oferecer créditos para o dinheiro. E esse é o objetivo mesmo, que todo mundo que quiser, que precisar usar uma bike, pode, independente do meio de pagamento
Entendi. Essa nossa edição, que eu chamei de edição de negócios, fala sobre empreender na mobilidade urbana. Então tem, de fato, tudo a ver, né? Você se torna uma solução de mobilidade e quanto, que nem você disse, frisou bastante, quanto mais acessível, melhor. Luiz, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco da tecnologia mesmo que a Yellow utiliza, que é algo bastante novo. A bicicleta está ali, você conseguir desbloquear com um QR Code. Eu sou entusiasta do QR Code, eu gostaria que você falasse assim, basicamente, a gente sabe que é uma coisa mais complexa, essa questão, né, como que vocês localizam as bikes e por que que vocês optaram por a utilização do QR Code, né, se é por ser mais fácil, você der uma explicação básica pra gente.
Claro, eu não sou a pessoa de tecnologia aqui da Yellow, então vou tentar te falar mais ou menos o que está muito na nossa cabeça aqui, como também a filosofia da empresa e como a gente conseguiu viabilizar isso, tá?
Tá, tudo bem.
Justamente, por precisar, eu falei bastante de duas coisas, né, Sócio, né? De acesso, como as bikes podem ser acessíveis, né, como as tem que estar, como tem que ser fácil de usar, como tem que ser barato e tudo mais. Também dessa distribuição das bikes, né, que elas rodam por um pedaço muito grande da cidade.
Certo.
Eu entendo que quando a gente fala de tecnologia, a gente também está muito em cima desses dois territórios. O primeiro, de acesso, então precisa ver como o QR Code, você falou, o QR Code é muito fácil de ser utilizado, muito fácil de ser equipe, a maioria dos telefones já vem com essa tecnologia integrada. Então a gente consegue utilizar de um jeito muito fácil, muito positivo e é muito tranquilo das pessoas utilizarem. Se você for ver, a bike é simplesmente isso. Você tem a sua app, você lê o QR Code, libera a trava, vai embora. Né? E a outro ponto da tecnologia que a gente tem, daí tem essa da distribuição, que é todas as bikes, elas têm um GPS integrado, você consegue chegar onde cada uma delas está a partir do seu aplicativo. Isso para a gente garantir que, Deus, eu preciso sair da minha casa para ir para o trabalho, deixa eu ver onde está uma bike. Claro, quando a gente tiver com 20 mil, 100 mil bicicletas aqui em São Paulo, vai ser muito fácil, né? As pessoas vão achar elas de um jeito muito fácil. Mas é bom poder contar com essa facilidade de, pelo aplicativo, você mesmo, antes de sair da sua casa, do seu escritório, você já sabe onde tem uma bike disponível para você. É dessa integração, né, de GPS, para você encontrar, trabalhar essa capitalidade das bikes com o QR Code, que traz toda a facilidade do sistema, que a gente acredita que, mais uma vez, a gente pode ser acessível e a gente pode ser útil para a população.
Muito bom. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter essa conversa sobre tecnologia e mobilidade. Eu agradeço aí o tempo e posição da Yellow de conversar com a gente. Muito obrigado.
Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite e pelo papo.